Saudações, ouvintes! Aqui quem fala é Ricardo Alexandre, iniciando oficialmente a segunda metade da terceira temporada do Discoteca Básica, o nosso espaço semanal onde a gente conversa sobre música a partir dos principais álbuns de todos os tempos. Nossa grande missão é te inspirar a mergulhar nos LPs, nos CDs ou mesmo nos streamings, né? Mas assim, no álbum de ponta a ponta, vivendo a experiência completa. E tudo isso só funciona por causa do apoio do Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade de assinantes que tem acesso a conteúdos e a promoções exclusivas. Para participar, acesse o clubediscotecabásica.com/assine e aproveite os 30 dias grátis do período de degustação. Hoje a gente vai falar de ritmos assimétricos, compassos 9x8 ou 5x4, rondós e rubatos. Isso porque eu te poupei de entrar num papo de agrupamentos 2-2-2-3 em vez de 3-3-3. É, parece código telegráfico, né? Mas é música, caro ouvinte, da mais amigável, agradável e popular. Se você pensa assim, puxa, eu deveria ter estudado um pouco de música, não se deixe consumir pela culpa, a Music Dot está aí para te ajudar. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Seja você um cantor, um guitarrista, um baixista, um baterista ou então um técnico de som, em qualquer estágio da sua evolução, na Music Dot você estuda no seu ritmo e tira todas as dúvidas. E você também pode fazer os cursos de teoria musical, olha ali, e aprender sobre notas, intervalos, acordes, partitura, harmonia e muito mais. Com uma única assinatura, você ganha acesso a todos esses cursos de teoria musical, por exemplo, harmonia, percepção rítmica e história da música, e também acesso aos cursos de instrumentos. Além disso, o ouvinte Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. É só acessar musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e ali você se informa melhor. O álbum de hoje está no Hall da Fama do Grammy e também na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos por causa da sua importância histórica, estética e cultural. É um daqueles álbuns de jazz indicados até para quem não gosta de jazz. E os números, né, provam isso desde o seu lançamento no final da década de 1950. Foi o primeiro álbum de jazz a ultrapassar 1 milhão de exemplares vendidos e o primeiro LP de jazz a chegar ao número 2 da parada da Billboard. Além disso, é o LP que lançou a música Take 5, que foi o primeiro single de jazz a ultrapassar 1 milhão de exemplares vendidos. Em 2014, a revista Rolling Stone fez a sua lista dos 40 álbuns mais revolucionários de todos os tempos e o disco desta semana estava lá. Quando o jornal The Guardian escolheu seus 1000 discos para ouvir antes de morrer, ele também estava lá. A revista Uncut fez o seu guia definitivo de discos em 2018 e, claro, não podia se esquecer do nosso álbum da semana. Meu convidado especial de hoje estudou muito Dave Brubeck quando estava aprendendo piano lá em Belo Horizonte e ouviu muito o álbum dessa semana da coleção do seu pai. É Henrique Portugal, tecladista do Skank, banda que, aliás, está retomando a sua turnê de despedida, né? Que depois da pandemia já virou a turnê de reunião, né? Então você leva duas pelo preço de uma. O disco básico de hoje, falaremos eu e o Henrique, foi lançado pela Columbia Records no dia 14 de dezembro de 1959. É o clássico álbum do clássico quarteto formado por Dave Brubeck no piano, Paul Desmond no sax, Eugene Wright no baixo e Joe Morello na bateria, o Dave Brubeck Quartet. E o nome do disco é Time Out. ¶¶ gente contar a história do Time Out, a gente precisa posicionar algumas peças que talvez possam chocar alguns brasileiros nesse ano de 2021. Embora eu tenha a impressão que nenhum desses ouve o programa, né? Enfim, eu vou falar de Ameaça Comunista na época em que existia o comunismo. Eu vou falar também de um pastor metido em política, trabalhando para os mais frágeis e não só pelos crentes. E ainda por cima, defendendo que a maior arma de um país é a sua cultura. Acredita nisso? Ah, então vem comigo. Adam Clayton Powell Jr. era conhecido como um líder comunitário importante no Harlem, responsável pela ação social da Igreja Batista Abissiniana, liderada pelo seu pai, que aliás hoje é nome de rua em Nova York. Ele entrou para a política em 1941 como o primeiro negro a fazer parte do Conselho Municipal de Nova York. 3 anos depois, ele concorreu ao Congresso com uma plataforma baseada nos direitos civis dos negros e venceu. Na década de 1950, como deputado, Powell começou a se envolver em assuntos internacionais, especialmente por causa dos países pobres, muitos deles colônias de países ricos, usados como joguetes durante a Guerra Fria. Seus discursos a favor do povo de Serra Leoa, de Gana ou da Indonésia e seu posicionamento em favor da neutralidade política de muitos países da época foram muito polêmicos e também muito importantes. Powell, por exemplo, criticava abertamente o fornecimento de armas americanas ao governo de Honduras e criticava também a instalação de bases militares em Cuba. Naquela época, o xadrez internacional em torno da disputa entre americanos e soviéticos era tenso. Basta lembrar que foi justamente a pretensa neutralidade de Jânio Quadros que desencadeou toda a confusão que conduziu o Brasil ao golpe civil-militar de 1964. Mas calma que ainda estamos na década de 1950, né? Em 1955, Powell participou da Conferência de Solidariedade Afro-Asiática em Bandung, na Indonésia, e deixou ótima impressão, tanto por sua posição defendendo a soberania dos países subdesenvolvidos, quanto defendendo a democracia dos Estados Unidos das críticas das delegações comunistas. No ano seguinte, Powell passou a ser um nome bastante importante na discussão das relações internacionais norte-americanas. Desde a política da boa vizinhança, os Estados Unidos investiam pesado na produção cultural como forma de vender o tal espírito dos Estados Unidos e assegurar a sua presença de forma muito mais enraizada do que se colocasse tanques nas ruas. É, olha que surpresa, né? Não foi o Antônio Gramsci que descobriu essa estratégia, não. Com o fim da Segunda Guerra e o início da Guerra Fria, o Departamento de Estado passou a subsidiar excursões de orquestras americanas pela Europa, balés estadunidenses pela África e exposições de artes plásticas na Ásia. Em 1955, Powell defendeu no parlamento que, se a ideia era encantar os jovens adultos e divulgar uma forma de arte que fosse vigorosa, moderna, cosmopolita e ao mesmo tempo que desmentisse o que os comunistas diziam a respeito do preconceito norte-americano contra negros, então o Departamento de Estado deveria era patrocinar turnês de jazz. Por incrível que pareça, a ideia foi muito bem aceita no Congresso e repercutiu muito bem na imprensa. O New York Times disse que a melhor arma americana na Guerra Fria é uma nota triste num tom menor. O nome do programa era Jazz Ambassadors, os embaixadores do jazz. A primeira excursão partiu em março de 1956, com Dizzy Gillespie liderando uma super banda de 18 músicos para shows no Líbano, Irã, Paquistão, Turquia, Iugoslávia e Grécia. A embaixada da Grécia havia sido depredada alguns meses antes. Isso para você ver a expectativa em torno do papel dos músicos, hein? 10 semanas depois de Gillespie, foi a vez de Louis Armstrong desembarcar para shows na África. Conta-se que, quando chegou ao Congo, Armstrong desfilou num trono pelas ruas. Durante seu show, na antiga província de Katanga, foi decretada uma trégua oficial na guerra civil que dividia o país. Depois de Armstrong, embarcaram Duke Ellington, depois Benny Goodman, depois Quincy Jones. É óbvio que as coisas saíram do controle, né? Quando jornalistas estrangeiros perguntavam para Armstrong ou Ellington a respeito das histórias de racismo no sul dos Estados Unidos, eles não foram nem um pouco diplomáticos. Numa entrevista a um jornal libanês, por exemplo, Lou Armstrong chamou o presidente Eisenhower de covarde diante da questão racial. Pior ficou o governador do Arkansas, Orval Faubus, que ele chamou logo de motherfucker. Em março de 1958, com o projeto Jazz Ambassador já esmorecendo, o Departamento de Estado contratou um quarteto multirracial liderado por um pianista branco de 38 anos. Aquela formação do Dave Brubeck Quartet havia sido juntada fazia poucos meses, embora todos os seus músicos tivessem larga experiência. O grupo tocou na Polônia, Índia, Ceilão, Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque e, olha só, muito importante para a nossa história, Turquia. Você vai ver que Dave Brubeck não gostou da experiência de tocar para os interesses do governo. Mas foi exatamente essa experiência que mudou a história da sua vida para sempre. Dave Brubeck talvez seja o maior nome do chamado West Coast Jazz, o jazz da costa oeste norte-americana, que dominou entre a década de 1940 e 1950, logo depois ali da explosão do bebop. Na definição do All Music Guide, nesse desdobramento do bebop, abre aspas, as dissonâncias foram suavizadas, os tons foram suavizados, os arranjos se tornaram importantes de novo e o acento da seção rítmica ficou menos chocante. Era o cool jazz, sobre o qual falamos, aliás, bastante no episódio sobre Kind of Blue do Miles Davis, mas, claro, agora feito por músicos do Oregon, Washington e, especialmente, da Califórnia, a costa oeste dos Estados Unidos. Muitos desses músicos tinham também formação erudita e ajudaram a aproximar o jazz da música clássica e também do experimentalismo. Tudo isso era Dave Brubeck. David Warren Brubeck nasceu em 1920 em Concord, na Califórnia, filho de uma professora de piano clássico e de um vaqueiro. Por influência da mãe, aprendeu piano desde a infância, mas por influência do pai, prestou vestibular para veterinária. O irônico é que foi o chefe do departamento de zoologia da Universidade do Pacífico, em Stockton, que insistiu para que ele mudasse seu curso para o departamento de música. Foi na universidade que ele conheceu a sua futura esposa, Ayola, com quem se casaria em 1942, com quem passaria toda a vida junto. Ayola estudava artes dramáticas e apresentava um programa de rádio chamado The Friday Frolics, na qual Dave Brubeck cuidava da música. Pouco depois de se formar e de se casar, ele foi convocado para o exército dos Estados Unidos, que estava oficialmente se envolvendo na Segunda Guerra Mundial. Brubeck se formou atirador de elite, se mudou para a base de Camp Hung, também na Califórnia, e ali conheceu Paul Desmond, um dos futuros astros do seu quarteto e especialmente importante na história do álbum desta semana. Brubeck foi enviado para Normandia poucos dias depois do dia D, e se juntou ao batalhão do lendário George Patton. Foi na Europa que, durante um serviço de apoio a voluntários da Cruz Vermelha, Brubeck se identificou pela primeira vez ali como pianista para integrar um pequeno grupo musical. Seu coronel ficou tão impressionado com ele no piano que o destacou a montar uma banda. E ele montou a Wolfpack Band e ficou longe da linha de frente até o fim da Segunda Guerra. Mais de um ano depois, sempre tocando jazz, aquela música que Adolf Hitler chamava de degenerada, né? Porque era criada e tocada por negros e judeus. Com o fim da guerra, David Brubeck voltou aos Estados Unidos e montou seu octeto e, em paralelo, o seu trio com dois membros do grupo maior, o baterista e vibrafonista Carl Tjader e o baixista Ron Crotty. A partir de 1949, o David Brubeck Trio lançou diversos 78 RPM pela Fantasy Records. A maior parte do repertório dessa fase era de versões cool para sucessos de musicais e futuros standards da grande canção americana. Ouve só aí um trechinho de Singing in the Rain do disco de 1950. Essa primeira fase da carreira de Dave Brubeck dura até meados de 1951, quando ele vai para o Havaí para surfar. Ele estava com os filhos em Waikiki quando mergulhou e bateu com a cabeça num banco de areia. A batida foi tão grave que ele quebrou várias vértebras do pescoço e por 21 dias correu o risco de ficar paralítico. A recuperação foi lenta, os shows foram cancelados, as gravações desmarcadas e o seu trio acabou. Foi desse infortúnio que ele montou o Dave Brubeck Quartet com seu velho colega de caserna, Paul Desmond. Dave Brubeck tinha 31 anos e estava em franco período de reinvenção. O acidente o obrigou a descobrir um novo jeito de tocar, menos aeróbico, digamos assim, e mais robusto. A sua música ficou mais relaxada e Paul Desmond se tornou uma segunda estrela com brilho próprio dentro do grupo. As temporadas do quarteto em clubes como o Black Hawk ou em seus shows pelas universidades americanas são parte fundamental da história do jazz. Em 1954, depois de recompor o seu status como grande vendedor na Fantasy Records, o Dave Brubeck Quartet assina com a Columbia Records, a gravadora mais importante do mundo naquele momento. Dave Brubeck é um artista tão grande que em novembro daquele ano ele aparece na capa da revista Time. Anos depois, ele contou que soube da capa por ninguém menos do que Duke Ellington, com quem ele estava excursionando, e de quem ele ganhou um exemplar da revista no hotel. Brubeck conta que foi a melhor e a pior sensação da sua vida, porque ele achava que era Ellington que merecia estar na capa. No ano de 1956, o quarteto de Brubeck encontra o seu baterista definitivo em Joe Morello, e dois anos depois, o grupo completa sua formação mais clássica com o baixista Eugene Wright assumindo a vaga deixada por Norman Bates. Bates era branco e havia deixado o grupo para liderar o seu próprio trio em São Francisco. Wright era negro, o que fez do quarteto uma formação multirracial que se manteve unida até o fim da década de 1960. Mas essa mistura racial trouxe problemas em vários shows, especialmente em universidades do sul dos Estados Unidos, onde Brubeck preferiu cancelar os shows a tocar com um substituto branco. Esse, aliás, foi um dos motivos que deixaram Brubeck incomodado em bancar o embaixador do jazz no leste europeu. Ele se sentia péssimo por propagandear as virtudes do modo de vida americano, enquanto o seu baixista, Gene Wright, não era bem visto em seu próprio país. Esse tipo de dilema ético e cultural começou a ganhar espaço dentro dele até explodir no álbum Time Out. A imagem pública de Dave Brubeck, que o departamento de marketing da Columbia Records sabia explorar muito bem, aliás, era amparada em alguns pontos principais. Primeiro, Brubeck era um pai devotado, esposo apaixonado cristão praticante que adorava se deixar fotografar com a família em sua nova mansão em Oakland Hills. Era culto, inteligente e polido, capa da revista Time, né? Era viajado com shows por todo o país e pelo mundo. Começou a carreira numa universidade e manteve com o circuito universitário uma relação de parceria sólida. E a sua música leve, delicada, dançante e ensolarada podia dialogar perfeitamente com tantos gêneros quanto lhes ocorresse dialogar. De musicais da Broadway a velhos standards da música americana, de canções da Disney a material próprio salpicado ali pelos discos e pelos shows. Então esse era o conceito dos álbuns de Brubeck desse período. Jazz Impressions of the USA, por exemplo, trazia composições pretensamente inspiradas nas diferentes regiões dos Estados Unidos que o grupo conheceu. Jazz Goes to Junior College foi gravado ao vivo na faculdade de Long Beach, junto ao público universitário, a base original de fãs do pianista. Dave Diggs Disney era o álbum com recriações de músicas dos filmes da Disney, porque Brubeck levou a família para conhecer o parque original, em Anaheim, na Califórnia. E Dialogues for Jazz Combo and Orchestra era uma peça erudita escrita pelo irmão Howard Brubeck para o grupo de jazz e para a orquestra de Leonard Bernstein. Então, dá para entender bem, né, porque que o Departamento de Estado americano incluiu o quarteto no programa Jazz Ambassadors. Quando Brubeck, Desmond, Morello e Wright chegaram ao leste europeu, eles já estavam na estrada fazia 3 meses, tocando na Inglaterra, Escócia, Alemanha, Holanda, Bélgica e Dinamarca. Aliás, veio desses shows o álbum The Dave Brubeck Quartet in Europe, com capa irmã do Jazz Impressions of the USA. O período seguinte, o período da excursão Jazz Ambassadors, foi um desafio emocional, físico, político e artístico. Somando tudo, foram 80 shows em 14 países em 5 meses. Mas foi um marco não só na história do grupo, como na história da música popular de todos os tempos. Foi nessa turnê que Brubeck e Morello, por exemplo, participaram de uma jam session organizada por uma rádio de Chennai, na Índia, com o percussionista Palani Subramania Pillai. Foi andando pelas ruas de Istambul que Brubeck conheceu o compasso 9x8, típico da música turca que seria a semente do álbum Time Out. E foi num país comunista, a Polônia, que eles tocaram pela primeira vez a música Dziękuję, que Brubeck compôs inspirado pela visita ao Museu de Frédéric Chopin, em Varsóvia. Dziękuję é a palavra em polonês para obrigado e foi ovacionada pela plateia que a ouviu pela primeira vez na própria Polônia. Dziękuję foi lançada no primeiro álbum que eles gravaram depois de regressarem aos Estados Unidos, Jazz Impressions of Eurasia. Mostrava na capa Dave Brubeck ali bonachão numa pista de decolagem com a cauda de um avião da Pan Am atrás dele. Aqui eu acho que vale a pena a gente lembrar que a gente está falando de um mundo com culturas regionais muito mais isoladas, tanto geograficamente quanto tecnologicamente e geopoliticamente nessa época, também por causa da Guerra Fria. Um mundo sem satélites, sem internet, com um trânsito de informações muito limitado. Era 1958, 59 no máximo, muito antes de Paul Simon descobrir a África ou George Harrison se deslumbrar com o sitar indiano. Dave Brubeck foi confrontado com um mundo absolutamente novo, com valores absolutamente diferentes. Abre aspas para uma frase dele. O que eu aprendi é que o ritmo é a linguagem internacional e não a harmonia nem a melodia. Talvez o que ligue a humanidade inteira seja a batida do coração. É a primeira coisa que você ouve antes mesmo de nascer e é a última coisa que você ouve antes de morrer. Outro momento revolucionário em Jazz Impressions of Eurasia é a música escolhida para fechar esse disco, Calcutta Blues, a sua primeira tentativa de improvisação sobre padrões de ritmo sem preocupação com acordes. Depois de Jazz Impressions of Eurasia, Dave Brubeck anunciou para Columbia que o primeiro disco do seu quarteto seria um álbum inteiro formado exclusivamente de material inédito, ou seja, sem nenhuma canção da Broadway, todo dedicado a explorar as possibilidades rítmicas da música oriental, ou seja, praticamente indançável. Brubeck queria que a capa fosse um dos quadros abstratos de S. Neil Fujita, ou seja, sem fotos divertidas nem cartoons do Arnold Roth. E ele também não queria que o disco se chamasse nem Jazz Impression de coisa alguma, nem College qualquer outra coisa. O título seria Time Out. Ou seja, na cabeça da Columbia, Dave Brubeck queria usar todo o seu capital acumulado para torrar o dinheiro da gravadora, fazer um disco experimental para empacar nas prateleiras das lojas. E a Columbia começou a operação para tentar reduzir os danos que o monstro Time Out causaria. Antes de a gente entrar na história do disco em si, deixa eu recomendar, como eu faço toda semana, alguns títulos das prateleiras virtuais da Storytel para ampliar a sua experiência no assunto de hoje. A Storytel patrocina esta temporada do Discoteca Básica e você, que curte podcast, vai adorar audiobooks, porque a relação é da mesma natureza, né? Você ouve o conteúdo enquanto faz outras coisas. E a Storytel é a casa do audiobook na internet. Eu começaria com Tales from the Jazz Age, o clássico do F. Scott Fitzgerald, uma coletânea de contos inspirados na era do jazz, disponível em audiobook em inglês. Mas na Storytel tem também o conto mais famoso desse livro, O Curioso Caso de Benjamin Button, em tradução do Guilherme Kroll. Agora, a Storytel tem também um grande catálogo de e-books, onde você vai achar, por exemplo, o livro Jazz para Rinocerontes, do Paulo Monteiro, a verdadeira aula sobre improvisação. E vai achar também, em e-book, o livro do saudoso Aldir Blanc, O Gabinete do Dr. Blanc, sobre jazz, literatura e outros improvisos, reunindo os textos sobre jazz e literatura que o Aldir publicou no igualmente saudoso site no.com. Bastante coisa, né? Mas tem muito mais no catálogo da Storytel, tanto em audiobooks quanto em e-books. Vai pelo nosso link que você tem 30 dias grátis para experimentar. story.tel/discoteca-básica. Eu comecei o meu papo com Henrique Portugal perguntando para ele a relação dele com Dave Brubeck, que é sempre bom lembrar, né? Foi um pianista de influência capital na bossa nova, influência em Johnny Alf, Sérgio Mendes, César Mariano e Dick Farney. Mas, diferentemente dessa geração que eu citei, Henrique não conheceu o Brubeck pelo rádio, mas pelos discos e também pelo piano do seu pai. Ouve só.
Bom, a minha história com o Dave Brubeck, ela vem do meu pai. Meu pai toca piano, tá com quase 85 anos e continua tocando piano, continua tocando Dave Brubeck. E eu fiquei conhecendo, cresci praticamente escutando as músicas do álbum Time Out, que é exatamente o álbum que meu pai mais gosta de escutar do Dave Brubeck. Só do Dave Brubeck ele tocava, na verdade toca até hoje, Take Five, Blue Rondo a la Turk, Unsquare Dance, Three of Get Ready e Cat's Waltz. Estas músicas são as músicas que eu cresci escutando. Então, para mim, são coisas usuais, assim, escutar jazz, o jeito que o Dave Brubeck tocava piano. E essa adoração, né, do pessoal da Bossa Nova, eu acho que tem muito a ver com estilo. Um cara doce, não era muito acelerado. Ele tinha uma parte rítmica muito rica. Eu acho que talvez a melhor forma de você apresentar o Dave Brubeck para alguém é dizer o seguinte: se você não conhece de jazz, mas gostaria de conhecer, talvez a melhor forma de você começar a entender esse estilo de música tão forte, né, que tem tanta personalidade, é escutar o Time Out do Dave Brubeck, que ele tem vários ingredientes do jazz muito bem explorados, mas de uma forma mais fácil de você entender.
É, fácil de entender pro Henrique, pra mim, pra você, pra torcida do Cruzeiro, né? Mas pros executivos da Columbia, putz, eles estavam em pânico com aquela história de disco experimental de um dos seus principais artistas. Depois de algumas conversas preliminares, o acordo foi fantástico. Brubeck gravaria com o seu quarteto um álbum pra vender, pra gerar um colchão que compensasse o fracasso futuro do Time Out. Para você ver como o Dave Brubeck era um cara tão incrível, ele realmente gravou tal álbum, selecionou só standards, nenhuma música autoral que complicasse a vida do departamento de vendas e ainda fez um dos melhores discos da carreira dele. Gone with the Wind, e o vento levou, né? Foi gravado rapidamente em 2 dias de abril, obedecendo ao conceito de um repertório de músicas do sul dos Estados Unidos, tipo Georgia on My Mind ou Omen River. A verdade é que o quarteto estava tão afiado que provavelmente se eles gravassem um tributo ao palhaço Carequinha, o disco seria soberbo do mesmo jeito. Mas Dave Brubeck estava de olho mesmo, era em Time Out. Apenas 2 meses depois de gravarem o Gone with the Wind, os quatro voltaram ao estúdio, só que dessa vez em Nova York, no lendário estúdio da Columbia, na Rua 30, onde, em abril daquele mesmo ano, Miles Davis havia gravado o seu Kind of Blue. Esse era o estúdio construído para ser uma igreja presbiteriana no século XIX, mas, aparentemente, Deus continuou falando ali normalmente depois que os pregadores deram lugar aos técnicos e aos músicos. E uma das músicas trabalhadas logo no primeiro dia, dia 25 de junho de 1959, é justamente a que estira a amarração conceitual de todo o trabalho. E era a que seria escolhida, aliás, para abrir o lado A do LP. Blue Rondo a la Turk é uma mistura de blues em 4x4 com ritmos turcos no compasso 9x8, numa estrutura similar a do rondó da música erudita barroca. A história é clássica. Durante a turnê dos Jazz Ambassadors, Brubeck saiu para conhecer as ruas de Istambul e viu um músico de rua tocando numa divisão rítmica que ele só conhecia das peças mais complicadas de Bela Bartók ou Stravinsky. Brubeck ficou tão impactado ao ver um músico popular tocando uma música folclórica com aquele tipo de novidade rítmica que ele foi falar com o cara para descobrir o que era aquilo. O músico se apresentou para ele como June 8, porque ele havia nascido em 8 de junho. E a resposta dele foi histórica. A minha música é para mim o que o blues é para vocês, americanos. Aquele balde de informação estimulante ficou fermentando na cabeça de Dave Brubeck por mais de um ano, até que Blue Rondo à la Turk foi apresentada ao vivo em um show em Oakland, na Califórnia, cidade onde Brubeck morava. Ele anunciou ao microfone que o quarteto agora iria tentar tocar o mais longe que eles já haviam chegado em sua exploração das possibilidades rítmicas. Ele disse assim: "Vamos tentar, porque sabemos que estamos entre amigos." O álbum daquela época propunha uma amarração conceitual, né, defendida no texto da contracapa e mais ou menos ilustrado pela capa e pelo título do disco. No caso de Time Out, toda a responsabilidade ficou nas mãos de Steve Race, que no texto explicou que o assunto do álbum era o ritmo. Abre aspas, se algum calmo marciano viesse por acaso à Terra e fizesse uma investigação sobre a música americana, poderia ouvir cerca de 10 mil discos de jazz antes de encontrar um que não apresentasse o compasso comum do 4x4. Eu pedi para o Henrique Portugal, como músico, explicar para a gente o que diabo significa essa exploração dos compassos e das colcheias que fundamentaram o Time Out.
Os biógrafos falam dessa história do 9x8, mas nós temos outras coisas. A gente tem 5x4, que é do Take 5, apesar de que tem algumas pessoas que falam que não é 5x4, não. É um 3x4 mais um 2x4. Tem também 7x4. Então, Dave Brubeck foi misturando, né? Tentando fazer músicas com divisões não usuais. Por exemplo, nós aqui do lado ocidental do mundo, a gente está vivendo uma ditadura do 4x4. A maioria das músicas, elas têm essa divisão rítmica e até mesmo softwares de gravação de música te induzem a fazer esse tipo de coisa. Gravar em 4x4. E o Dave Brubeck brincou com essas variações e no Take 5, por exemplo, isso a gente nem nota que é diferente. Tão, assim, soberbo, né? Tão perfeito que ficou a gravação. Mas passando isso para os leigos, né? Basta pensar que valsa é 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é 3x4. Então, quando você pensa em divisão rítmica, você começa a escutar isso. Se você pegar o Take 5, você vai contar certinho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu diria que é o seguinte. Estas músicas do Dave Brubeck, elas são ótimas de escutar, mas elas são muito difíceis de dançar.
O Henrique, nessa fala dele, puxou um assunto interessante aqui, né? O álbum como plataforma em si mesmo, e não mais como registro de um repertório pensado para o show. Time Out esconde mais esse segredo. É um disco para ouvir e não para dançar, algo que se tornaria muito comum na música pop da década de 1960. Embora a fagulha inicial do álbum tenha mesmo sido o evento nas ruas de Istambul, há muito de música erudita também em Time Out. Three to Get Ready, por exemplo, começa com uma valsa inspirada em Joseph Haydn. O título da música remete ao famoso poema infantil que Bill Haley também usou em Rock Around the Clock, para talvez exalar certa inocência. Mas quando entra o sax alto de Paul Desmond, aí, meu amigo, não tem brincadeira de criança, não. Thank you. Falando em criança, Time Out tem uma música que Brubeck escreveu para sua filha, Catherine, que tinha 6 anos na época. Cathy's Waltz é uma valsa, naturalmente, de ritmos cruzados entre piano, baixo, bateria e saxofone. Como diz Steve Race na contracapa, os pés são inúteis para marcar um compasso experimental de tal complexidade. As gravações de Time Out tiveram mais 2 sessões, uma em 1º de julho, ou seja, uma semana depois da primeira, e outra mais de 1 mês depois, em 18 de agosto. As 3 no estúdio da Columbia, em Nova York. As 3 produzidas pelo lendário Théo Macero. As 3 com Fred Plaut comandando a mesa de som. E aqui vale a pena lembrar que tanto Plaut quanto Macero haviam acabado de trabalhar em Kind of Blue, do Miles Davis, e Mingus A1, do Charles Mingus, imagina você. O quarteto de Dave Brubeck trabalhou em 7 músicas para o seu novo disco, sempre em torno do conceito de experiências com os tempos, como descreveu Steve Race no texto da contracapa. Strange Meadowlark é aquilo que os músicos eruditos chamam de um rubato, que é quando o pianista rouba o tempo de uma música e compensa em outro. No disco, é a música que tem a ingrata tarefa de ligar Blue Rondo à la Turk com Take 5, e o destaque é mesmo o saxofone de Paul Desmond, que é perfeitamente descrito por Race como um saxofone sonhador. Everybody's Jumping já funciona como uma abertura para Pick Up Sticks, como se estivesse solta no ar, atonal, num compasso 6x4, provavelmente, até que o riff de piano dá forma ao que parece abstrato. Aliás, falando em dar forma, algum tempo depois, Everybody's Jumping foi transformada na abertura do musical The Real Ambassadors, que Dave escreveu com Iola Brubeck, com altíssima carga política, ainda sob o efeito das contradições do projeto Jazz Ambassadors, tanto que tinha o próprio Louis Armstrong no elenco. Pick Up the Sticks, que esclarece o compasso 6x4 da música anterior, é a última do lado B e também foi a última a ser gravada no dia 18 de agosto. No mesmo dia, aliás, que foi gravada a versão definitiva de Blue Rondo à la Turk, a versão que entrou no disco. Quem brilha em Pick Up the Sticks é o baixista Eugene Wright e também o baterista Joe Morello. Thank you. E, finalmente, senhoras e senhores, temos Take 5, a música que mudou o destino do álbum Time Out e mudou também a vida de Dave Brubeck. Na verdade, Take 5 é uma música do saxofonista Paul Desmond, que a descreveu como, abre aspas, um rápido rascunho em 5x4 planejado como abertura e encerramento para o solo de bateria pentagonístico do meu baterista favorito, Joe Morello. A música nasceu de um desafio de Brubeck por uma canção com ritmo quíntuplo, tipo, né, aquela coisa de agora só falta essa, né? E é uma música que o Brubeck sustenta no piano com notas repetitivas como se fossem drones, para que Morello, de fato, brilhe na bateria, especialmente nas várias versões ao vivo, e Desmond entregue uma das linhas melódicas mais famosas da história da música do século XX.
A música Take 5, ela é uma música muito peculiar, né? A música muito gostosa de você escutar. Tem uma característica própria, a história do 5x4. E você só consegue chegar no resultado desse quando você toca com os mesmos músicos há muito tempo. Né? O Dave Brubeck Quartet, ele foi criado em 1951 e o Time Out é de 1959. Os músicos que gravaram o Time Out foram os músicos que ficaram mais tempo com o Dave Brubeck. Eles tinham uma sintonia muito forte. E é legal que a música Take 5, pelo fato de não ser do Dave Brubeck e ser do Paul Desmond, mostra que havia um equilíbrio, né? Uma democracia dentro do grupo, exatamente em busca de um resultado melhor.
Time Out chegou às lojas no dia 14 de dezembro de 1959, fechando um ano abençoado para o jazz, especialmente do ponto de vista da inventividade, porque estava se descolando das músicas da Broadway e avançando sobre outras fronteiras musicais e culturais. O grande fiador do álbum dentro da Columbia foi o presidente da gravadora, o Goddard Lieberson, que enfrentou o departamento de vendas, que até o último momento ainda tinha esperança de que Brubeck desistisse do seu disco experimental e gravasse para o Natal um LP de temas da Broadway ou de música dançante. Time Out não foi o buraco financeiro que eles imaginavam, mas tampouco chamou grande atenção. A Downbeat deu ao disco 2 de 5 estrelas e a resenhista Ira Glitter foi impiedosa. Abre aspas, tudo bem com experimentações no jazz, mas elas deveriam adicionar algo além de experimento, disse ela no texto. Mas se Brubeck quer tanto experimentar, que ele comece experimentando um pouco de jazz de verdade. Muito bom, né? Foi só em maio de 1961 que a magia aconteceu. Take 5 foi lançada em single para as máquinas jukebox, numa versão diferente, sem a maior parte do solo. A música começou a se espalhar, então, em programas de TV e casas noturnas. O quarteto estava em turnê pela Europa e sentiu dali a febre em torno da música. Take 5 acabou chegando ao número 5 da parada adulto contemporâneo da Billboard e, em outubro, no número 25 da parada geral. O single, com Blue Rondo à la Turk no lado B, vendeu 1 milhão de exemplares na época e puxou uma nova leva de interesse no álbum Time Out, que também passou do 1 milhão e se transformou num clássico absoluto da música popular do século XX. Ironicamente, não só não afugentou os muitos fãs que Dave Brubeck já havia conquistado desde o início da década de 50, como acabou sendo abraçado por um público muito maior do que o tradicional de jazz. Eu pedi para o Henrique Portugal fazer um sobrevoo ali no álbum Time Out, na condição de alguém que certamente a Columbia nem imaginaria que poderia adorar o disco.
Time Out foi produzido pelo Théo Maceiro, que também trabalhou no Kind of Blue do Miles Davis, que tem um capítulo maravilhoso aqui no Discoteca Básica. Um grupo extremamente coerente e estava tocando junto há um bom tempo. Então, uma sintonia musical muito forte. Uma sonoridade extremamente interessante, mesmo para o jazz, que ali estava sofrendo muita pressão, principalmente por causa do rock, que estava começando a se tornar um grande estilo, principalmente para os jovens. O Time Out é um disco pop, é um disco fácil de você escutar, mesmo para as pessoas que não conhecem de jazz. É um disco muito gostoso para você escutar na sua casa, com os seus parentes, amigos, num sábado à tarde que você está descansando. É um disco muito fácil de você entender. Então, você não precisa entender de jazz, você não precisa gostar de jazz. Se você quer escutar um bom álbum, poxa, coloca o Time Out para você escutar, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu acho que a grande história de você fisgar tanta gente é isso. É um álbum que tem identidade, um álbum bem feito, um álbum que já flertava com o pop, não tem aquela coisa dos solos intermináveis que alguns álbuns de jazz têm. Ele não é tão rápido. As músicas têm um BPM, né? uma velocidade gostosa. Então eu acho que foram muitos pontos cruciais que tornaram este álbum tão exitoso em termos de vendas. Se imaginarmos que este é um álbum que foi lançado há 60 anos, mais de 60 anos, é um álbum que as pessoas escutam e falam dele até hoje. Este, eu acho que é o grande patrimônio que este álbum deixou e que provavelmente durará por muitos e muitos anos.
Columbia Records lançou Time Out originalmente em duas tiragens, a com a mixagem em mono e a com a mixagem em estéreo. Essas duas tiragens têm pequenas diferenças no layout da capa e no rótulo do disco, claro, dando o maior destaque da paróquia para a tecnologia do estéreo. Ambas as versões têm a mesma capa, a famosa pintura abstrata do havaiano S. Neil Fujita, que trabalhava no departamento de arte da Columbia e até aquele ponto usava normalmente as suas pinturas em capas de música erudita. Mas vale notar aqui, caro ouvinte, que naquele mesmo ano ele já havia feito a pintura da capa do disco Mingus A1, que aliás é bem parecida com a capa do Time Out. A combinação dessa pintura com a tipologia, com o nome do disco, o nome do grupo, o nome do Dave Brubeck, o nome das sete músicas, o destaque para Take 5, a faixa de estéreo e o logotipo da gravadora, produziu uma variação razoável de capas nas diferentes edições internacionais e depois nos relançamentos do Time Out. O layout da fita de rolo da época também é um belo exercício de design a partir dos mesmos elementos das outras capas. Agora, a edição realmente diferente é a holandesa, da gravadora Fontana, que em vez da arte de Fujita, usou uma foto colorida do quarteto em estúdio, criando uma capa muito bonita, aliás, com o Time Out ali numa tipologia manuscrita super elegante. Quando chegou a era do compact disc, Time Out já era não apenas um clássico, né, mas também um super vendedor na casa de mais de 2 milhões de pessoas. Entretanto, apesar de ser remasterizado algumas vezes, até em alta definição, ele não teve uma edição com faixas bônus até 2009, quando o selo da Sony Music para relançamentos, o Legacy, publicou uma edição tripla. Foi a edição de 50 anos do disco em três discos, um booklet escrito pelo especialista Ted Goya, fotos raras e memorabilia, o Time Out com nova masterização, um CD com gravações de shows ao vivo da época e um DVD com um documentário, entrevista com o Brubeck e até uma lição de piano com o próprio gênio. Dave Brubeck concedeu a preservação das fitas originais do disco à mesma Universidade do Pacífico, onde ele e a sua esposa, Iola, estudaram. Quando Philip Clark estava escrevendo a ótima biografia Dave Brubeck, A Life in Music, ele teve acesso aos tapes e revelou não só as tensões entre o quarteto e a gravadora, mas também a dificuldade que aquele time ultra azeitado de músicos teve para embarcar naquela viagem de compassos assimétricos. Esse material só viria a público na celebração do centenário de Dave Brubeck em 2020, 8 anos depois da morte dele. O nome do disco é Time Out Takes, Time Out Takes, pegou? E reúne versões alternativas de Blue Rondo a la Turk, Strange Meadowland, Take 5, Three to Get Ready e Cathy's Waltz, uma compilação de trechos de ensaios chamada Band Banter from the 1959 Recording Sessions, duas músicas que eles usaram para esquentar. Uma é I'm in a Dancing Mood e uma música de acento africano chamada Watusi Jam. Eu vou mostrar um trechinho dessa faixa só para ilustrar esse CD Time Out Takes, mas eu queria aproveitar o gancho para trazer um assunto anacrônico, né? Mas interessante para os ouvintes do século XXI. É sobre apropriação cultural, sabe? Time Out foi todo feito por um norte-americano a partir da música do leste europeu e do Oriente Médio. Aquela experiência mexeu profundamente com Brubeck como músico, mas também como ser humano e como cristão também. A sua atuação contra o racismo e a visão dele de relações humanas vem toda dali. E a gente poderia também falar de muitos outros artistas do Ocidente que foram beber em outras culturas ou do quanto os brancos beberam da influência da música negra, ou aqui no Brasil de cariocas bebendo na cultura nordestina, e quantas vezes isso mudou o curso da música popular. Mas hoje existe essa vigilância do tal lugar de fala, né? Uma autocensura que talvez impedisse que um judeu escrevesse Porg and Bess, ou que um surfista californiano gravasse Time Out. Então eu fiz essa última pergunta para o Henrique Portugal, ele, aliás, que começou tocando dancehall com uma banda mineira, né? Na sua última participação no programa de hoje. Mas antes, ouve aí um trechinho de Watusi Jam, uma sobra de estúdio do álbum Time Out.
Apropriação cultural na música, ela é uma coisa que acontece há muito tempo. Eu poderia até estender isto para todas as misturas culturais que acontecem no mundo, né? Essa história do Dave Brubeck ter ido lá na Turquia, a Turquia que é um país que é meio Europa, meio Ásia. Então, por exemplo, assim como o Skank bebeu lá na música jamaicana, hoje em dia, né, e está trazendo para os tempos atuais, uma coisa que a gente escuta ainda, tem muito ainda, que é o famoso reggaeton. A origem dele é o dancehall jamaicano, que é o reggae eletrônico, que foi consequência do roots reggae, que começou lá com Bob Marley. Então eu diria que essas misturas elas vão acontecendo de forma muito natural. E o que é mais interessante, aí no caso, voltando ao Dave Brubeck, é ele pegar referências da música turca, trazer para a música dele e transformá-la de um jeito com que as pessoas que estão acostumadas com o jazz possam entender isso de uma forma fácil, mas com uma assinatura musical muito gostosa. Então, quando você consegue fazer essa mistura e trazer isto para o seu ambiente de uma forma que as pessoas possam entender facilmente, aí é uma explosão. Que é exatamente o que aconteceu com o Time Out e com o Take 5.
O Dave Brubeck Quartet continuou com a mesma formação, ou seja, com Paul Desmond, Gene Wright e Tom Morello, até 1967. Pois eles se reuniram em 75 e gravaram um disco ao vivo, o 25th Anniversary Reunion. Brubeck foi do jazz à música sacra, passando pela música erudita e pela consciência social. Ele excursionou pela África, em pleno apartheid, exigindo em contrato que não houvesse segregação em nenhuma plateia. Seus filhos Chris, Darius e Dan são músicos e tocaram com ele por muito tempo. Dave recebeu um Grammy por sua contribuição à música americana no ano de 1996 e morreu em 2012 de parada cardíaca na véspera do seu aniversário de 92 anos. Para recomendar um artista do século XXI conectado de alguma maneira com Dave Brubeck, a gente poderia ir por vários caminhos, né? O caminho da costa oeste americana, talvez pela leveza da sua música ou pelo experimentalismo da sua fase mais famosa. Mas a gente escolheu o caminho do piano e da consciência social e política. Alpha Mist é um pianista e produtor londrino que trafega entre o jazz mais acústico ao hip-hop e ao R&B. Ele lançou seu primeiro EP em 2015, mas durante a pandemia colocou na rua um projeto solo de piano chamado On My Ones. Agora voltou com um álbum cheio, totalmente elegante, muito musical, mas também muito atitudinal. O nome do disco é Bring Backs, e a música que eu gostaria de destacar para você é Organic Rust. Mas eu destaco a versão do single, A Colors Show, que tem mais piano elétrico do que a versão do álbum. Então saca só Organic Rust e fique de olho em Alpha Mist. Chegando velozmente ao fim de mais um episódio, a gente reserva um tempinho agora para mostrar para você algumas das muitas mensagens que circularam pelas redes sociais, marcando o Discoteca Básica ou me marcando ali R. Alexandre DB, ou então também os comentários dos assinantes do Clube Discoteca Básica a respeito do 7º episódio dessa temporada, a respeito do disco Canções Praieiras, de Dorival Caymmi. O Félix Link disse: parabéns pelo podcast sobre esse disco histórico do Caymmi, que retrata tão bem a Bahia e o seu mar. Ficou ainda melhor com a participação do meu conterrâneo russo Passapusso. Muitíssima honra a gente ter recebido uma mensagem do grande Tuzé de Abreu dizendo o seguinte: conheço esse disco desde a minha infância, tenho 73 anos, tenho Canções Praieiras original herdado do meu pai. Foi e ainda é uma revelação para mim. A capa é uma pintura do próprio Caymmi. Salve, Russo Passapusso. Muito obrigado, Tuzé. Uma honra receber uma mensagem tua. Um grande abraço. O Ubiratã Oliveiro, polêmico aqui, hein? Polêmico. Em 1954, Caymmi criou o álbum conceitual. Muito bom episódio, um dos melhores até agora. Ó, aqui a gente tem questões, hein? A gente tem questões, Ubiratã. É, os anos 50 todos, né, foram feitos de álbuns conceituais. A gente tá falando de um aqui, o Time Out, né, hoje, né? O Dave Brubeck Quartet também já teve vários outros álbuns conceituais antes. O Sinatra também, a mesma coisa. Aliás, o conceito de álbum, ele já era conceitual em si antes mesmo de haver o LP, né? Porque ele vinha naquelas embalagens, a gente já falou isso algumas vezes, amarrados por algum conceito, ou musical, ou estético, ou conceitual mesmo. Enfim, mas tá no ar a polêmica aqui do Biratã Oliveira. Eu agradeço a sua mensagem. Bruno Z também escreveu dizendo assim: lembro de ouvir o Oswaldo Montenegro comentando que achava Sinal Fechado a música mais perfeita composta. A música onde a letra casava com a melodia, que se casava com o instrumental, que se casava com a voz. Lembrei disso ao ouvir este disco, Canções Praeiras. A voz do Dorival Caymmi casando com o instrumental é mais que música, é um clima. Daniel Queiroz escreveu para dizer: episódio maravilhoso e diga-se de passagem de uma fase pouco lembrada da música brasileira. Até os que dizem gostar de música antiga pouco citam a música dos anos 40 e 50. Gostei muito, parabéns. Valeu, Daniel. O Carlos Vieira escreveu dizendo: surpreendente, já conheci o álbum, pois tenho baixado, mas agora conheço as histórias por trás desse grande clássico. Parabéns, dessa vez você se superou. Por último, o Gabriel Nocera escreveu contando um pouco do seu método curioso de ouvir o Discoteca Básica. Ele diz assim: esse foi o terceiro episódio seguido que consegui iniciar a audição sem ver antes qual disco era. O do Nirvana eu adivinhei antes de ser anunciado, mas para os últimos dois não consegui identificar pela descrição inicial. São discos essenciais, mas não são óbvios. Parabéns pelas escolhas e pelo trabalho da equipe do Discoteca Básica. Pô, tem mais gente que faz esse método. Agora que o Gabriel escreveu, que eu pensei que pode ser uma diversão, né? Você entra ali porque tem a descrição e eu só revelo no final ali do texto e tal. Se tiver mais gente que faz isso, mande mensagens pra gente identificar vocês. Agora sim, chegamos ao fim do nono episódio da terceira temporada do Discoteca Básica. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Apoio de todo tipo, desde os comentários, os compartilhamentos nas redes sociais, mas, obviamente, em particular, aos que investem uns tostões todo mês no Clube Discoteca Básica. Agora, sem querer abusar da boa vontade de vocês, acho que vale a pena dizer que eu e o Guga Mafra acabamos de estrear o podbook Tudo é Música, uma série de 10 episódios de programas inéditos. Eu com ele discutindo 10 temas do meu livro Tudo é Música. Para ouvir, você precisa ter o aplicativo Podbook, que você pode baixar de graça, seguindo o link na descrição do episódio. E ali dentro do app do Podbook, você baixa a série completa Tudo é Música por módicos $3.99. Espero que você curta. Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a pesquisa, o roteiro, a redação final e a locução. O Sérgio Jomori faz a pesquisa e redação. O Beto Aragão faz a edição. E o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Segunda-feira que vem a gente se encontra de novo, se Deus quiser. Abração e até lá.
Tudo certo.
Parasol.